Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica e hoje é mais um Pergunte ao Napoli. Tinha tempo que a gente não fazia esse quadro aqui no canal. É um quadro em que eu respondo perguntas que me são enviadas na caixinha de perguntas lá do Instagram. E por falar em Instagram, preciso avisar vocês que estão aqui no YouTube que este vídeo está sendo gravado ao vivo aqui no Instagram. O pessoal está aqui acompanhando a gravação ao vivo e eu já expliquei para eles os dois motivos pelos quais eu estou fazendo essa gravação do vídeo ao vivaço. O primeiro deles é que eu quero estimular você a participar da ação que nós estamos desenvolvendo. Creio que muitos de vocês do canal já sabem disso, mas quem ainda não sabe, deixa eu explicar. Nós estamos fazendo uma ação de assistência às pessoas e animais lá no Rio Grande do Sul que estão padecendo os efeitos das enchentes. Todas as vendas de novas assinaturas da Confraria Analítica e dos meus e-books realizadas de quinta-feira, dia 9, até hoje, domingo, data em que eu gravo esse vídeo, dia 12, o valor de todas essas vendas será revertido integralmente para movimentos de assistência à população gaúcha. Beleza? Então, se você quer ajudar a população do Rio Grande do Sul, os animais que estão sofrendo com as consequências das enchentes, você ainda não fez isso, aproveite. Entre na confraria, adquira os meus e-books. Dessa forma, você vai estar ajudando diretamente ao pessoal lá do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, estará recebendo em troca conhecimento de qualidade, certo? Então vamos para o vídeo. De vez em quando vocês vão perceber que eu vou dar uma olhadinha aqui para prestigiar o pessoal do Instagram que está acompanhando aqui a gravação desse vídeo. Ah, esqueci de falar para vocês o segundo motivo. O segundo motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo ao vivaço é porque eu não estou afim de editar esse vídeo. Então vai ser ao vivo mesmo. Ao vivo não tem como voltar atrás. Então a gente não precisa fazer nenhuma edição. No máximo colocar algumas coisinhas aqui na tela. Vamos então para as perguntas aqui que eu selecionei da caixinha de perguntas, pessoal. Primeira pergunta é a seguinte, olha só. Analista quer tirar todos do armário. Amigos que fazem análise com ele falam o mesmo. Bom, eu suponho que quando você diz aqui que o analista quer tirar todos do armário, eu imagino que você esteja se referindo ao fato, ao suposto fato de que esse analista estaria exortando, estimulando, talvez até persuadindo os seus pacientes a se declararem publicamente como homossexuais ou bissexuais. Bom, meu caro, se isso é verdade, se isso é de fato verdade, esse analista evidentemente está cometendo um gravíssimo erro do ponto de vista técnico e ético. Analista não tem que convencer ninguém a fazer nada, analista não tem que persuadir ninguém a adotar uma determinada posição social, a adotar uma determinada posição desejante. Se isso de fato está acontecendo, trata-se de uma postura completamente equivocada, enviesada, contratransferencial, que jamais deve acontecer. Analista jamais deve dizer para o sujeito, olha, se separe, ou fique com o seu namorado, ou faça um relacionamento aberto, ou se declare homossexual, ou pare com isso, vai para a igreja, de forma nenhuma. Analista não tem que ficar dando pitaco na vida do sujeito para dizer o que o sujeito tem que fazer ou não. A nossa função não é essa, é ajudar o sujeito a pensar sobre as suas questões, quem vai decidir é o próprio sujeito. Agora, a gente vai lá e volta cá. Será que isso de fato está acontecendo mesmo? Ou será que é uma interpretação desses pacientes em relação ao que o analista está fazendo? Porque de repente, esse analista está simplesmente chamando a atenção desse sujeito para uma possível inclinação homossexual latente, que está aí batendo na porta e o sujeito não quer escutá-la de jeito nenhum, quer continuar se enganando e fingindo que ela não existe. Talvez o analista só esteja fazendo isso, e aí, de repente, esse sujeito, em função da sua neurose, com o medão que ele tem de uma homossexualidade latente porventura, ele pode achar que o analista está querendo que ele se declare publicamente como homossexual ou bissexual. Então, será que está acontecendo isso de fato? Não sei, a sua pergunta aqui não dá margem para a gente dizer que sim ou que não. Mas se o analista de fato está aí incentivando os seus pacientes de maneira explícita a saírem do armário, ele está cometendo um erro gravíssimo, tá? Próxima pergunta. Cursando psicologia só porque o curso abre mais portas, mas não queria estudar nada além da psicanálise. Cara, você está errado. Como assim você não quer estudar mais nada além da psicanálise? Um bom psicanalista, um psicanalista suficientemente bom, ele tem que conhecer outras concepções acerca do comportamento humano, outras concepções acerca do psiquismo humano. Ele não pode ficar ilhado só na psicanálise. Primeiro porque a psicanálise não é a última Coca-Cola do deserto, a única Coca-Cola do deserto. A psicanálise é uma estrutura teórica, um método psicoterapêutico, mas existem outros, e é importante que você conheça os outros. A psicanálise não dá conta de tudo, não é uma panaceia. Então é importante que você saiba bastante, até, posso dizer isso, saiba bastante de filosofia, de antropologia, de sociologia. É preciso que você conheça com alguma profundidade as outras concepções mais conhecidas, mais clássicas do campo psicológico, como o existencialismo, a terapia centrada na pessoa, o behaviorismo, a terapia cognitivo-comportamental. Você precisa conhecer suficientemente bem essas concepções. Tanto porque elas podem ajudar você a pensar sobre questões propriamente psicanalíticas, a gente tem muito a ganhar conhecendo essas outras abordagens, como também é importante que você as conheça até para poder criticá-las. Como é que você vai criticar o behaviorismo, a terapia cognitivo-comportamental? Como é que você vai mostrar aquilo que a psicanálise tem de peculiar se você não conhece essas outras realidades? É importante que você conheça, é importante que você tenha conhecimentos relacionados à anatomia do sistema nervoso, à fisiologia do sistema nervoso, conhecimentos aí que estão no campo, no bojo da chamada neurociência. É importante que você conheça os processos relacionados a diagnóstico, que fazem parte do mundo psicológico de forma geral, que não estão restritos à psicanálise. Você precisa conhecer o DSM, você precisa conhecer a CID, você precisa conhecer, não que você vá utilizar, mas você precisa estar ciente de como são elaborados os testes psicológicos. Eu entendo que todo psicanalista, mesmo aqueles que vêm de outras áreas, como filosofia, letras, a própria medicina, todo psicanalista deveria ter esses conhecimentos. Por isso que sempre que me pedem recomendação, perguntando, ô Lucas, você acha que eu devo fazer psicologia? Eu sempre digo, acho, faça psicologia. Porque é muito importante que você tenha conhecimento sobre isso, senão você passa vergonha até. Eu já vi muito psicanalista passando vergonha por não ter conhecimentos mínimos sobre Bíblia, por exemplo, sobre religião. É ridículo, gente. O psicanalista, e o Freud dizia isso com muita propriedade, ele precisa ser um sujeito culto. Ele precisa ter um manancial de cultura geral interiorizado para que ele possa desenvolver o seu trabalho e participar do debate público também, porque nós somos chamados a conversar com outros profissionais, né? Aí você vai conversar de repente com um psicólogo behaviorista, você não faz a menor ideia do que é aquilo? Não, cara. Então aproveite que você está cursando psicologia e estude de maneira séria as outras abordagens, todos os processos que estão sendo oferecidos para você aí. Não fique só preso à psicanálise, não. Tá? Claro que você vai se aprofundar na psicanálise, sobretudo depois do curso, e mesmo durante o curso, se você fizer parte da confraria analítica, mas você não tem que ficar preso só à psicanálise, não. Você tem que abrir o seu horizonte para entender, pelo menos, as outras concepções. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Mestrado, doutorado em psicologia / psicanálise amplia o campo de atuação para o analista? Eu não sei se você sabe qual é a finalidade de um curso de mestrado e de um curso de doutorado. Talvez você não saiba. Curso de mestrado e doutorado, que são cursos de pós-graduação stricto sensu, eles fazem parte da formação de um pesquisador. Quem faz mestrado e doutorado, em tese, está pensando em se tornar um pesquisador. Quando eu fiz mestrado e doutorado, eu tinha no meu horizonte me tornar um professor universitário, fazer concurso para me tornar um professor de uma universidade pública e trabalhar como pesquisador, trabalhando aí temas da psicanálise, de outras áreas também. Esse era o meu horizonte. Então, quando você faz mestrado e doutorado, a sua perspectiva inicial, pelo menos, é de se tornar um pesquisador. É claro que ter esses títulos no seu currículo tornará o seu currículo muito mais atraente no mercado, digamos assim, psicoterapêutico. Evidentemente que uma pessoa que tem o título de mestrado ou título de doutorado, em tese, pelo menos, isso não necessariamente vai acontecer, mas em tese, essa pessoa sai na frente em relação a outros profissionais que não dispõem dessas titulações, porque elas carregam em si um prestígio. Então, se você tem a pretensão no futuro de se tornar um pesquisador, é necessário que você faça mestrado e doutorado. Se essa não é a sua perspectiva, talvez não seja a melhor escolha para você, a não ser que você queira, de fato, aí passar 6 anos da sua vida no mínimo, 2 de mestrado e 4 de doutorado, estudando como um condenado, tendo que escrever centenas de páginas para simplesmente ter isso no seu currículo. Pode ser o seu caso também, de repente vale a pena para você. Tá? Mas quero deixar muito claro que quem faz mestrado e doutorado, em primeira instância, está pensando em se tornar pesquisador. Okay? Próxima pergunta. Boa noite. A caixinha foi aberta na parte da noite. Como desistir daquilo que está nos fazendo bem sem sentir tristeza? Porque é preciso desistir. Entendi. Você está numa situação que ela está legal, ela está te fazendo bem, você está se sentindo com prazer nessa situação, mas você precisa desistir. Não sei que situação é essa, nem me vem aqui à cabeça o que, que pode ser, mas você precisa desistir e você não quer sentir tristeza. Minha cara, é impossível isso, né? É impossível. Se você está numa situação boa e vai ter que sair dela, é claro que isso vai gerar em você tristeza. É claro que isso vai gerar frustração. Não tem como. Às vezes a gente fica querendo certas reações, desejando passar por certos processos de maneira completamente incólume, e não tem jeito, pessoal. Eu gosto muito de um ditado que é assim, é impossível você fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Não tem como. Então, nessa situação, inevitavelmente você experimentará tristeza. Muitas pessoas têm dificuldade para tomar decisões justamente porque elas não dão conta de suportar esse processo. O processo necessário para sair de uma situação e entrar em outra. Porque, inevitavelmente, toda mudança, por melhor que seja, ela vai gerar desconforto por conta da descontinuidade, da quebra. Né? Você vai sair de um emprego ruim para ir para um outro emprego. Por melhor que seja o outro emprego em relação ao primeiro, haverá uma quebra na sua rotina, uma quebra no seu dia a dia, na maneira como você está se relacionando com o mundo, e isso vai trazer algum desconforto, algum nível de desconforto. Então, é natural que você não consiga fazer nenhuma transição, principalmente uma transição de uma situação boa para perder essa situação boa. É praticamente impossível que você faça essa transição sem experimentar tristeza. Então, o que eu diria para você é, não tem jeito. Você vai ter que experimentar tristeza se você, de fato, sair dessa situação aí. Próxima pergunta, o que te encantou na psicanálise? Já me fizeram essa pergunta antes por aqui. E eu diria, a primeira coisa que vem à minha cabeça é que o que me encantou na psicanálise foi a honestidade da psicanálise. Quando eu comecei a estudar psicanálise, isso chamou a minha atenção. A perceber que naquela teorização, naquela forma de pensar o comportamento humano, havia uma preocupação em não passar pano para o ser humano. Ou seja, de ir nas entranhas e trazer e colocar luz em determinados aspectos que, normalmente, no nosso dia a dia, são deixados de fora, porque não pegam bem. A psicanálise chama a nossa atenção para essa dimensão que nós tendemos a chamar, até a partir de um julgamento moral, essa dimensão mais obscura. Né? De você, por exemplo, perceber no fato de que nós assistimos e damos audiência para programas sensacionalistas e perceber que não se trata do desejo de se informar ao assistir esses programas, perceber que se trata de um desejo mórbido de gozar com o sofrimento alheio, de experimentar em si determinados sentimentos negativos e conseguir extrair desses sentimentos negativos satisfação. A psicanálise nos desnuda. A psicanálise mostra que esse rei está nu, que não tem nenhuma roupa mágica que só os inteligentes conseguem ver. Não, esse rei está nu. A psicanálise mostra isso. Essa honestidade da psicanálise de trazer à tona sentimentos como inveja, ciúme, sem fazer parecer que somente pessoas muito ruins possuem esses sentimentos. O fato da psicanálise mostrar que entre o sujeito que está lá, o serial killer que assassinou 30, 40 pessoas, está preso lá, e você, existe uma grande diferença, mas existem também pontos comuns. Que você não é esse sujeito bonzinho, esse anjinho que você acha que você é. Essa honestidade, o fato da psicanálise ir lá e colocar o dedo na ferida do ser humano, isso foi o que mais me encantou. Porque, felizmente, mesmo antes de conhecer a psicanálise, eu já tinha um pensamento harmônico com essa perspectiva. Eu já, desde a adolescência, pensava muito sobre o comportamento humano e chegava a determinadas conclusões que estavam alinhadas com o conhecimento psicanalítico. Conclusões que dizem respeito a não pensar o nosso comportamento como sendo puramente racional, né? Pensar o nosso comportamento como sendo influenciado por fatores muito, entre aspas, mesquinhos, inveja, ciúme, tesão e etc. Então isso foi o que me encantou na psicanálise, a sinceridade, a honestidade da psicanálise. Próxima pergunta, por que Freud deixou de usar a hipnose? Por várias razões. Primeiro, o Freud não se considerava um bom hipnotizador. Para que você seja um bom hipnotizador, você precisa acreditar, a palavra é essa, acreditar muito naquilo que você está fazendo. Acreditar muito no poder desse método. Por quê? Porque a hipnose, ela está fundamentalmente baseada na confiança cega que o hipnotizado tem em relação ao hipnotizador. Se o hipnotizado não estiver acreditando no potencial da hipnose, não tem como a hipnose funcionar. Para que o processo hipnótico funcione, é necessária uma confiança cega do hipnotizado no hipnotizador. Por isso que o Freud vai mostrar depois, lá no Psicologia das Massas e Análise do Eu, texto de 1921, ele vai mostrar que, no final das contas, o mecanismo psicológico de base da hipnose é muito semelhante ao que acontece em vários outros processos sugestivos, como, por exemplo, o que aconteceu lá na Alemanha, né, no período ali antes da guerra, antes da Segunda Guerra, né, na relação do Hitler lá com o povo alemão, né? Você tem um processo de confiança cega em que a sua razão vai pro saco. É o que acontece, por exemplo, no fenômeno do apaixonamento, né? Dependendo do grau de paixão que você tem em relação a uma pessoa, a pessoa pede para você pular da ponte, você pula. Então, o que está na base da hipnose é uma confiança cega do hipnotizado no hipnotizador. E o Freud não se considerava alguém que fosse ocupar essa posição com conforto. Essa posição de, eu acredito no meu poder de levar você a encontrar as suas memórias reprimidas, etc. Ele não se considerava um bom hipnotizador. Em segundo lugar, ele achava a hipnose um processo muito com características muito semelhantes a coisas místicas, espiritualistas, religiosas. E o Freud era um ateu convicto, defensor do ateísmo. Então ele via a forma como a hipnose era praticada como um processo assim, muito parecido com determinadas práticas religiosas. Isso também o afastou da hipnose. E em terceiro lugar, o Freud parou de praticar hipnose porque ele desenvolveu um método muito melhor do que a hipnose, que é a associação livre, que é a psicanálise. Talvez muitos de vocês não saibam disso, mas a psicanálise ela foi inventada porque Freud percebeu que a hipnose era limitada. Ele hipnotizava o seu paciente, pedia para o seu paciente se lembrar da ocasião em que havia surgido determinado sintoma, beleza, o paciente se lembrava dessa situação, tinha lá a experiência catártica, perdia o sintoma, passava algum tempo, o sintoma voltava outro sintoma, por quê? Porque a hipnose não permite um processo de elaboração psíquica. Para que o processo de elaboração psíquica aconteça, o sujeito tem que estar acordado, tem que estar consciente, tem que estar lúcido. Para que esse processo de quebra das resistências vá acontecendo. Se traz o recalcado de lá, coloca ele na consciência do sujeito de forma abrupta, sem passar pela quebra das resistências, o processo não funciona de maneira definitiva. Então Freud percebeu, beleza, a hipnose é boa, paliativamente. Cura o sujeito desse sintominha aqui, depois vem outro. Ou volta o mesmo dali a algum tempo. E aí ele inventou a psicanálise, que é um método muito melhor, que proporciona um processo de transformação definitivo no sujeito, e não só pontual. Próxima pergunta. Como se daria o complexo de Édipo em filho de casal, duas mulheres? Veja, não vamos passar pano pro Freud aqui, tá, gente? Se você pegar a descrição que o Freud faz do complexo de Édipo, não dá para pensar o complexo de Édipo em outro tipo de família que não seja pai, mãe e filhos. Não dá. O Freud, toda vez que ele vai falar de complexo de Édipo, ele fala de pai e mãe. E ele está pensando pai e mãe como genitores, aqueles que geraram aquela criança, certo? Então, se você pegar só Freud, não dá para pensar o complexo de Édipo fora de uma estrutura familiar tradicional, típica. Mas se você pega outros autores, como por exemplo Lacan, você consegue pensar. Porque o Lacan vai olhar para a descrição que o Freud faz do complexo de Édipo como uma narrativa mítica. Então, quando o Freud fala de pai e mãe, para Lacan, ele não está falando somente dos genitores. Ele está falando de funções. Então, existiria uma função paterna e uma função materna. E a função paterna e a função materna podem ser encarnadas por outras pessoas que não os genitores. Então, num casal de duas mulheres, uma pode encarnar a função paterna e a outra pode encarnar a função materna, que são duas funções simbólicas. Dessa forma, você teria ali a vigência do complexo de Édipo nessa estrutura familiar. Mas, volto a dizer, desde que você pense o complexo de Édipo tal como Lacan o pensa, que não é a maneira como Freud o pensa. São duas concepções diferentes. O Lacan vai dizer que estava tudo lá no Freud, mas é mentira. Na verdade, é tudo elaboração da cabeça dele. É muito provável, inclusive, que se ele fosse conversar com Freud, o Freud falaria que não é assim do jeito que ele está pensando. O Freud não descreveu o complexo de Édipo como um mito. Lacan é que vai tomá-lo como um mito. Tá? A teorização do Lacan é brilhante, é sofisticada. É útil, inclusive, muito útil, inclusive, talvez melhor do que a do Freud, para ser mais sincero, mas não é a do Freud. Próxima pergunta. Em Humanês, por que as pessoas sofrem com a repetição? Porque através da repetição, mantendo a repetição, elas buscam entender, compreender, processar, digerir, dominar alguma coisa que aconteceu com elas e que permaneceu incompreensível. Então, adiantando aqui o que eu pretendo falar com um pouco mais de desenvolvimento em futuras lives sobre bebê rena, muitos de vocês, principalmente o pessoal que está aqui no Instagram, me pediram para falar a respeito, né? Perguntaram, Lucas, já assistiu Bebê Rena? O que, que você achou? E eu assisti Bebê Rena nesse último fim de semana, ao longo da semana também finalizei. E na série Bebê Rena, quem ainda não assistiu, infelizmente você tomará um spoiler agora. Na série Bebê Rena, o protagonista ele passa por uma situação de abuso sexual. E depois disso, ele passa a ter determinados comportamentos compulsivos, repetitivos, e fica muito claro, muito evidente, que esses comportamentos repetitivos, sobretudo de cunho sexual, servem para esse sujeito como uma forma de tentar entender o que aconteceu, de digerir aquela situação, que não foi digerida. E por que não foi digerida lá no caso do bebê Rena? Tanto pela violência da situação, pelo inesperado da situação, foi traumática, mas sobretudo porque foi um abuso que aconteceu sem que esse sujeito estivesse presente, digamos assim. Ele não pôde representar o abuso, porque quando ele foi abusado, ele estava sob efeito de drogas, desacordado em determinadas situações. Então ele não pôde processar psiquicamente o que aconteceu. Ele não estava presente de fato como sujeito. Então a repetição serve para que esse sujeito vá tentando digerir o acontecimento. E é o que muitas vezes acontece nos nossos processos repetitivos ao longo da vida. A gente está tentando processar, a gente está tentando dominar uma situação que nos acometeu e que ficou meio enquistada no nosso psiquismo, né? Ilhada no nosso psiquismo, causando desconforto, causando angústia. Então a repetição é uma forma de dominar aquele acontecimento que nós poderíamos chamar aqui de acontecimento traumático. E aí a última pergunta é a seguinte. Não consigo me impor quando necessário. Medo de ser injusta. E aí na próxima caixinha a pessoa coloca: na maioria das vezes, não tenho a resposta rapidamente e congelo. Vamos imaginar aqui o que acontece com essa moça. Ela está numa discussão com uma pessoa e a pessoa apresenta o seu ponto de vista, ela tem um ponto de vista diferente, ela considera que ela está certa, a pessoa considera que está certa também, elas entram num embate, mas a nossa amiga aqui diz que ela não consegue se impor. E quando ela fala se impor, imagino que ela não está falando de se impor violentamente. Imagino que ela esteja falando de colocar o seu posicionamento, se posicionar diante de alguém que tem um posicionamento contrário. Ela diz que tem medo de ser injusta ao apresentar o seu posicionamento e aí ela fica ansiosa, as ideias não vêm à cabeça dela e ela congela. O que, que eu diria para você, minha cara? Me chamou bastante atenção na sua breve narrativa o que você disse sobre o medo de ser injusta. Então você percebe que essa questão tem a ver com a representação que você faz de você mesma? A representação do seu self, para usar um vocabulário contemporâneo? Você está no embate, você está no conflito, mas, diante da possibilidade de se pensar como uma pessoa injusta, de imaginar que, naquela situação de conflito, você possa vencer sem que, de fato, os seus argumentos sejam os melhores, sem que, de fato, você tenha razão, na hora que você pensa nessa possibilidade, você sente angústia. Então, para não correr o risco de ser injusta, você sequer tenta ser justa. Você não vai para o embate, você não vai para o conflito, porque existe o risco de você ser injusta. Esse risco existe? Existe de fato. Nós podemos ser injustos mesmo. De repente, a outra pessoa tem razão, mas a gente naquele momento, não considera que o outro tenha razão, considera que a razão está conosco. E nós podemos ser injustos de fato. Mas qual é a alternativa, minha cara? Qual é a alternativa? A alternativa é você se eximir de todo e qualquer conflito. De fato, se eximindo de todo e qualquer conflito, você evita o risco de ser injusta. Eu nunca vou ser injusta. Sempre os outros podem ser injustos comigo, mas eu nunca vou ser. Você percebe que tem uma preocupação narcísica aqui sua? Bem narcísica. Eu não quero me enxergar como injusta jamais. Por quê? Por que que você não pode ser má? Por que que você não pode se perceber como injusta? Por que que você está querendo ser esse anjo de candura, de bondade, 100% boa? Não posso me perceber como injusta. Por quê? Qual que é o problema de você fazer uma coisa errada? Qual que é o problema de você ser injusta? Injusta? Ah, percebi que fui injusta. Vai lá e pede desculpa. Vai lá e pede perdão. Olha, eu acho que naquela situação ali, eu fui injusta com você. Beleza. Ah, não tem como pedir desculpa, Lucas, porque a situação já acabou e as consequências já vieram. Paciência. Aí você vai perdoar você mesma por ter cometido um erro. E faz parte. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque não tem alternativa. A alternativa é que você está nesse momento. É de evitar todo e qualquer conflito porque você não quer ser injusta. Beleza. Você está preservando a sua imagem. Se você evita conflito e deixa os outros fazerem o que quiserem com você, você está de boa. Você nunca vai ser injusta mesmo. Sempre os outros podem ser injustos com você. Você nunca vai ser. Mas, em contrapartida, você vai estar se ferrando sempre, em toda e qualquer situação. Que você vai estar sempre dando ao outro o privilégio de vencer qualquer tipo de disputa e de conflito com você. Então, a única alternativa que resta para você nessa situação é topar o desafio de se enxergar como injusta. Topar o risco de ser injusta. Agora, para conseguir de fato fazer isso, não é com uma fala minha aqui no YouTube, no Instagram. Não é com uma fala minha. Isso aqui é só para te dar um sopro de reflexão. Mas para conseguir demolir esse desejo de ser o anjo, de ser perfeita, de não ser injusta jamais, para conseguir demolir isso daí, você vai ter que fazer análise. Não sei se você já está fazendo, mas se tiver, talvez seja um bom tema para você levar para análise. Porque tem aqui um desejo de ser perfeita. Tem um desejo de ser anja. Tá? Bom, gente, essas foram as perguntas do Pergunte ao Napoli de hoje. Quero aproveitar esse momento novamente para lembrar você que nós estamos com uma ação de solidariedade aos nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo os efeitos das enchentes. O valor referente a todas as vendas de novas assinaturas da confraria feitas entre quinta-feira, dia 9, e hoje, domingo, data em que eu gravo esse vídeo, dia 12, o valor referente às vendas de todas as novas assinaturas da confraria e todos os e-books será revertido para movimentos de assistência à população gaúcha. Caso você não saiba, o que é a Confraria Analítica? É a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se você quer ser um profissional mais preparado, mais seguro para fazer os seus atendimentos, você é terapeuta, você é psicólogo, você é psicanalista, você precisa estar na Confraria Analítica. Lá na Confraria você vai encontrar quase 400 horas de aulas já disponíveis e mais duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para fazer sua assinatura da Confraria, o link vai estar disponível aqui na descrição. Para quem está no Instagram, no meu perfil tem o link. E esse link que vai estar disponível no meu perfil aqui no Instagram, vai estar disponível aqui embaixo também, vale para os meus e-books. Eu tenho 3 e-books. O primeiro deles se chama O Que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book, recentemente lançado, é o e-book Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses e-books separadamente ou num pacote especial que sai com desconto, tá? Se você comprar os três separadamente, você vai pagar bem mais do que se você comprar nesse pacote promocional que vem os três juntos, beleza? Gente, agradeço imensamente a participação de quem estava aqui no Instagram. Para você que está aqui no YouTube, curta esse vídeo se você gostou, faça um comentário, compartilhe aí com todos os seus amigos, mande em todos os grupos de WhatsApp e a gente se encontra num próximo vídeo. Participe da nossa ação, vamos ajudar os nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, os animais que estão precisando também da nossa ajuda, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.